Errai Argentina ao Mundo apresenta História dos Mundiais de Futebol e hoje apresentamos em especial o Mundial da Argentina 1978. Impossível falar no Mundial que foi jogado aqui na Argentina em 1978 sem colocá-lo no seu contexto histórico. Basta saber que das 21 edições do maior torneio esportivo do planeta, foi a única vez que o Mundial foi disputado sob uma ditadura, com um governo militar surgido pela força 2 anos antes e depois de ter derrubado um governo constitucional. Nessa condição, para muitos observadores, a competição esportiva aqui na Argentina não foi outra coisa que uma cortina para esconder as atrocidades cometidas pelos militares no poder. Para tanto, contaram com cumplicidades importantes. Lembremos, se não, as palavras do presidente da FIFA, João Avelanche: a Argentina está agora mais apta que nunca para sediar o torneio. Finalmente o mundo pode ver a verdadeira imagem da Argentina, declarou o dirigente brasileiro para a alegria dos generais repressores de Buenos Aires. Aquelas palavras de Avelanche ajudaram o ditador argentino Jorge Rafael Videla a montar uma imagem do país como um lugar ordenado, capaz de organizar um evento mundial com garantias de sucesso.
Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78.
Na inauguração, no dia 1 de junho de 1978, esteve o próprio general assassino, Jorge Rafael Videla, quem falou de júbilo, de convivência, de paz e de amizade entre os povos, como acabamos de escutar. Os próprios jogadores foram instrumentos de um processo no qual o esporte serviu para desviar a atenção da tortura e dos desaparecimentos. Basta saber que a poucos metros do Estádio Monumental, onde foi jogada a partida inicial e a final, funcionava a Escola de Mecânica da Armada, um dos principais centros clandestinos de detenção. Osvaldo Ardiles, integrante daquela seleção argentina, reconheceu anos mais tarde: dói saber que fomos um elemento de distração. O uso propagandístico desse mundial teve o seu ponto máximo quando o general Videla entregou a taça ao capitão da equipe, Daniel Passarella.
Los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, integrantes de la Junta Militar, le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Passarella de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978.
Para Passata a euforia, molti media di comunicazione internazionali, specialmente da Europa, onde c'erano sido organizzate forti campagne di denuncia, começaram a divulgar as imagens de uma outra Argentina, a Argentina do terror, que era a que verdadeiramente experimentavam os argentinos. Aqui em Buenos Aires, durante a Copa do Mundo, uma equipe da televisão francesa entrevistou as mães da Praça de Maio, que fazia já um ano se reuniam a cada quinta-feira para pedir informação sobre os filhos ausentes. As mulheres disseram para os jornalistas: queremos saber onde estão os nossos filhos, vivos ou mortos. Ajudem-nos, são a nossa última esperança.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ajudem-nos, por favor!
No que diz respeito à parte esportiva, depois de uma primeira rodada na qual não houve grandes surpresas, a polêmica se desatou na segunda fase. A Argentina chegou ao encontro perante o Peru, necessitando de uma vitória por mais de 4 gols para poder classificar a final. E conseguiu, vencendo 6-0 e deixando o Brasil sem possibilidade de sair campeão. Essa partida, jogada na cidade de Rosário em 21 de junho de 1978, despertou muitas suspicácias. Juan Carlos Oblitas, zagueiro do Peru naquela noite, assinalou anos mais tarde muitas irregularidades que ele presenciou antes e durante a partida, como a presença do próprio general Videla e do secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger no vestiário peruano minutos antes do início da partida.
Yo pienso como jugador que ese partido no fue normal.
Antes del partido sucedió lo que no había sucedido nunca. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger.
No confronto pelo terceiro lugar, a seleção brasileira derrotou a Itália por 2-1. A final foi jogada pelo local, Argentina contra a Holanda, de brilhante atuação, apesar de não contar em todo o torneio com a sua principal figura, Johan Cruyff. Em 25 de junho, o Estádio Monumental de Buenos Aires estava lotadíssimo de público e de júbilo. Nos 90 minutos de jogo, o encontro finalizou empatado, foi 1-1, com gols de Kempes e de Naninga. No tempo complementar, Kempes e Bertoni marcaram para os argentinos, dirigidos por César Luiz Menotti, finalizando o encontro 3-1 e conseguindo a Argentina a sua primeira coroação no Mundial de Futebol. Assim transmitiu o gol de Bertoni e o final do encontro o relator argentino José María Muñoz. O goleador do Mundial foi o argentino Mario Alberto Kempes, com 6 tentos em um torneio no qual foram marcados 102 gols em 38 partidas, com uma média de 2,68 gols por partida. Na hora do balanço, podemos dizer que houve dois grandes ausentes nesse torneio. Um foi o argentino Diego Armando Maradona, que tinha na época 16 anos e já aparecia como uma das grandes figuras do futebol mundial. Porém, o técnico Menotti não o convocou por considerar que ele não tinha experiência para um torneio tão importante. E o outro ausente foi o que já mencionamos, Johan Cruyff. A razão pela qual o holandês não viajou à Argentina com a sua equipe em 1978 continua sendo uma incógnita. Uma das hipóteses mencionadas na época foi um conflito com a Federação Holandesa, por diferenças nos prêmios por participar do Mundial. Outra teoria, que transmitiram alguns dos amigos de Cruyff, é que ele não quis apoiar com a sua presença a ditadura de Videla. O concreto é que, na final, Holanda precisou dele e ficou com o segundo lugar. RAI Argentina ao Mundo apresentou História dos Mundiais de Futebol, uma produção de Eric Domarque.